Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o que esperar dos rearranjos partidários em 2026? Qual o balanço de forças após as trocas de filiações? As exigências da cláusula de barreira e seus impactos nas estratégias das legendas e das federações? Os acordos nacionais e regionais que se desenham para a disputa. Está conosco o cientista político Carlos Ranulfo, uma das maiores referências do país em análises do tema. Bem-vindo, Ranulfo. Sempre uma alegria tê-lo conosco.
Obrigado pelo convite.
Ranulfo, a cláusula de barreira, mecanismo que restringe o acesso de partidos políticos a recursos do fundo partidário e tempo de propaganda gratuita em rádio e televisão, exige que as legendas elejam em 2026 no mínimo 13 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 estados ou 8 estados mais o Distrito Federal. Os partidos deverão atingir ainda 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, com pelo menos 1,5% em cada estado. A tendência com essas regras, Ranulfo, é termos a partir do ano que vem um enxugamento significativo da atual sopa de letrinhas que marca nosso sistema partidário?
Ou enxugamento ou formação de novas federações, né? Porque partidos tradicionais como o PDT, o PSDB, Cidadania, o próprio Podemos e tantos outros, esses partidos vão estar no limite, PSOL, né, a Federação Rede PSOL, vão estar no limite, certamente, da cláusula. Perder tempo de televisão e fundo partidário é uma sentença quase de morte para o partido. Então, a tendência realmente é você se federar. Agora, o que está acontecendo com o sistema partidário, e o objetivo da cláusula é esse mesmo, era você enxugar. Então, você vê mesmo grandes partidos, União e Progressista, estão se fazendo uma federação, né? A tendência no Congresso brasileiro são grandes bancadas, até porque isso é que define o fundo partidário, isso define o fundo eleitoral e isso define o jogo de poder ali dentro. Pequenos partidos tendem a não existir mais.
Governar e formar maioria ficaria menos complexo, professor, em que medida com o sistema menos pulverizado?
Olha, em tese fica mais fácil. Né? Porque você vai ter, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso governava com 4 partidos e tinha maioria. Né? Agora, depende do espectro ideológico do presidente eleito. O presidente Lula está aí comendo pão com diabo amassou para se entender com um Congresso
que ideologicamente
claramente
é
direita. Se o Lula se reelege, o quadro se repete. Né? A esquerda vai ter, se tanto, 30% dos votos. A direita, os partidos de direita no Congresso, desde 2018, eles têm 60% das cadeiras. Então, o Congresso brasileiro se inclinou claramente para a direita. Por quê? Porque o PSDB e o MDB, que eram o centro tradicional, que geralmente chegava a 40% das cadeiras, esses partidos, o PSDB quase acabou e o MDB desidratou. Então, quem ocupou o espaço? A esquerda não cresceu. Quem cresceu foi a direita.
E tem as emendas impositivas também nesse jogo, né?
Tem isso também.
Alterou, né?
Altera porque os deputados agora é difícil você derrotar um deputado em exercício. Porque o oponente, o cara que vai desafiar o deputado que está em exercício, ele não tem as emendas. E o deputado em exercício tem muito dinheiro para colocar na sua base. Isso vai diminuir a renovação no Congresso brasileiro.
E gerar talvez uma postura de maior independência também, né, do
parlamentar. Sem dúvida. Seja quem for o presidente, o Congresso hoje é muito mais poderoso do que no tempo do primeiro mandato Lula, do governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje o Congresso pode impor ao presidente seus objetivos.
Na primeira resposta do senhor, o senhor já citou aí legendas tradicionais, né, que segundo aí especialistas em formação de chapas, de fato, correm riscos concretos em outubro, como o PDT, o PSB, o PSDB, né, que já governou o Brasil e Minas Gerais. Há traços em comum, professor Ranulfo, nas perdas progressivas que essas siglas enfrentaram nos últimos anos?
De certa forma, sim, né? Não sei se traços em comum. O fato é que a vida dos partidos no espectro da direita é mais fácil, porque como eles têm menos, sempre tiveram menos coluna vertebral, que menos, eles se unem e mudam de nome e se transformam de todas as maneiras. Você vê o União Brasil. Né? Se for pegar a União, a árvore.
Já foi PFL.
Já foi PFL, foi Democrata, foi PDS e tal. Esses partidos conseguem sobreviver, né, mais facilmente do que o PSTB, que foi um partido que tentou manter uma certa coerência e foi minguando. Né? Quando fez a federação com a cidadania, já era meio tarde, já era um partido pequeno, nanico. Né?
Aquela derrota de 2014 de Aécio Neves teve que peso nessa derrocada do PSDB?
Eu acho que
assim,
não foi aquela derrota. O que derrotou o PSDB foi o bolsonarismo. Porque o eleitor do PSDB, tradicionalmente, era um eleitor, boa parte dele, era um eleitor que não gostava do PT. De um tempo, nos últimos tempos, depois que o PSDB foi perdendo quadros com capacidade de formulação, Serra, tal, Fernando Henrique Cardoso, ele passou a se alimentar cada vez mais, atrair cada vez mais o eleitorado pelo antipetismo. Veio o Bolsonaro e pegou o antipetismo todo para ele. Isso, pronto. Quem votava contra o PT, votava no PSDB contra o PT, falou, opa, achei um candidato melhor. Então, acho que o que acabou, o que derrotou o PSDB, o que fez o PSDB minguar, ele já estava em processo, né? Mas o que foi mesmo assim quase que a pá de cal, foi o surgimento de uma liderança antipetista mais competitiva.
Falando em antipetismo, né, o PT manteve-se aí como a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados após o fechamento da janela, com 66 deputados federais. O quanto esse sentimento, né, que é latente, né, na sociedade brasileira, esse antipetismo em parcela significativa, pode comprometer o futuro do partido, considerando-se também que o presidente Lula, né, caminha para um final de sua trajetória política?
Olha, o PT é um partido muito resiliente. Né? É um partido que sobrevive ao impeachment de uma presidente. Em 2016, um desastre eleitoral nas eleições presidenciais. A prisão do Lula e ressurge para ganhar a presidência. É claro que aí tem o fator Lula. Mas o Lula, né, se mistura. Né? Então, o Brasil, se o Brasil tem partido hoje, é o PT. Né? O PL, mas o PL é Bolsonaro. Se o Bolsonaro for para outro lugar, o PL acaba. Né? Então, é um partido. E como tal, ele tem amores e ódios. Né? Agora, o grande teste dele vai ser isso mesmo. A saída do Lula. Né? Eu acho que, na minha opinião até, mas isso aí é uma coisa muito mais complexa, o PT demora a pensar nisso, porque ele está preso ao Lula. Ele teve que lançá-lo, tem que lançá-lo. Por que não Haddad agora, por exemplo? Né? Então, o PT, ele não criou, ele até vai queimando alternativas a Lula. E aí a fase pós-Lula, que pode ser agora, pode ser 2030, vai ser uma fase decisiva para o PT. Aí nós vamos ver até onde vai essa resiliência.
Tem um outro movimento do PT que já está nítido para essa disputa de 2026, que é abrir mão de ser cabeça de chapa em muitas eleições estaduais para priorizar a reeleição do presidente Lula. Isso também pode trazer impactos, por exemplo, para a votação de deputados federais?
Pode. Atualmente há uma crise no Rio Grande do Sul. Né? A direção nacional quer orientar o partido, o PT, a apoiar a neta do Brizola.
Né?
E o PT do Rio Grande do Sul, com toda a sua tradição, Tarso Genro, Olivo Dutra, não aceita de jeito nenhum. Aquilo ali é briga de cachorro grande. Né? Então, isso pode ter impacto em eleição de bancada. Mas tudo depende. Né? Uma boa coligação também gera deputados. O PT tem conseguido manter a sua bancada. Agora, o PT não consegue crescer a sua bancada. Né? Talvez por causa... Aliás, a esquerda não consegue crescer bancada, né? Esse aqui é o
e
drama.
Tem pouca renovação no PT,
pouca
também
renovação.
Nos quadros parlamentares, né?
Tem pouca renovação, mas o que mais me preocupa no PT é a capacidade, a sua dificuldade de crescer no parlamento, porque hoje o jogo no parlamento é fundamental, Né? E não adianta o Lula fazer um discurso que é preciso votar, tá? Porque não adianta. Né? A eleição, o cidadão brasileiro, ele descola a eleição de presidente da eleição para deputado. Descola completamente. Ele não vincula uma coisa à outra. Né? Então você pode ter 49% dos votos para presidente e a sua legenda para a Câmara vai ter 20, 10, 15, não tem jeito.
O número geral dessa janela recém-encerrada para a sua análise, professor, quase 30% dos deputados federais mudaram de partido. O que parece ser mais determinante para este redesenho? Articulações regionais que miram aí novos mandatos ou as disputas nacionais mesmo?
Articulações regionais. Isso aí é o deputado pensando na sua sobrevivência política e qual é o caminho mais seguro que ele tem. Né? Então é isso que explica. Explica 90% das mudanças que tem. Né? O cara vai para o PL, PSD ou para o PSDB, dependendo da correlação de força, de onde ele acha que está uma lista mais favorável, é isso que conta. Mudanças, pensando na disputa nacional, são algumas como o Caiado, como a Simone Tebet, que foi para o PSB, como o Pacheco, que foi para o PSB. Aliás, o PSB ganhou o Pacheco, Simone Tebet e a Soraya Tronic, também lá do Centro-Oeste. Né? Essas são mudanças que você percebe que tem uma percepção mais nacional. Agora, dos deputados, 90% deles é de sobrevivência local, é carreira política. Onde é que eu me elejo?
Aécio Neves também tentando salvar o PSDB, né? Fazendo aí filiações.
Sim. Agora, é claro, por que, que o PL se saiu? É claro, o PL foi o partido que mais ganhou na janela partidária. Mas se você comparar a bancada de hoje do PL com a bancada eleita, ele diminuiu um pouquinho. Mas por que, que nessa janela ele teve um fluxo? Por causa da candidatura do Flávio Bolsonaro.
E passa agora de 100 deputados federais com essas mudanças. Né,
não chegou a 100, não.
Chegou? Sim. Tem coisa fechando ainda.
Ele estava com 96,
né? Estava projetando 96. Em torno de 100 a 101 deputados.
Ele elegeu 99. Ou seja, é muita mudança para ficar no mesmo, né?
É um partido que, com esse número, tende a consolidar protagonismo nos próximos anos, independente do que acontecer com a candidatura de Flávio Bolsonaro?
Se Flávio Bolsonaro for derrotado, não. Eu acho que não, porque aí o quadro para 2030 muda completamente, aí é Tarcísio, aí o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro vai estar realmente fora do baralho, né? É tudo ou nada para ele agora. Então a tendência é o jogo se redesenhar na direita.
Mas ainda que o PL assegure aí um tempo de TV considerável?
Ainda que assegure um tempo de TV, mas resta saber se vai ter candidatos competitivos. Né? A questão é essa, você ter candidato competitivo. Você pode ter o tempo que for, se você não tiver um candidato competitivo, já era. Né? Pode ser que o Tarcísio migre para o PL. Mas eu acredito que o Tarcísio, passada essa eleição, a obrigação dele, a lealdade dele com o Jair Bolsonaro vai pesar menos. Né? Já pagou o pedágio.
Né? E é favorito em São Paulo.
É favorito em São Paulo. Né? A direita, essas candidaturas, o candidato do Caiado, por exemplo, é claramente uma tentativa de buscar, de recuperar um protagonismo da direita tradicional no Brasil. Não vai ter sucesso, mas é isso. O Ratinho podia ser isso também, né? O Zema nem tanto, o Zema acho que é uma faixa própria, né? Nunca foi liderança nacional e, na minha opinião, não tem esse perfil. Mas é isso, eu acho que a direita tradicional brasileira, se ela pudesse ver livre da família Bolsonaro mais rapidamente, ela prefere.
Ronaldo Caiado, né, o ex-governador de Goiás, que deixou a União Brasil para se filiar ao PSD e ser lançado, né, pré-candidato a presidente da República. O PSD... Professor Ranulfo, é um partido com apenas 15 anos de existência e que alcançou, né, em 2024 o topo do ranking de prefeituras no Brasil e em Minas Gerais também. Não foi muito impactado nessa janela lá na Câmara, mas reforçou filiações nos estados e tem aí posições regionais diversas. O que Gilberto Kassab, né, que é o dono, digamos assim, da legenda e quem dita as regras lá, mira com essa estratégia?
O Kassab é um exímio articulador político, é aquele político que opera nos bastidores e tal, ele nunca seria um candidato a presidente, por exemplo. Né? E ele mira ganhar protagonismo no Congresso e a partir daí sabendo que o Congresso é hoje um fator importante, né? O problema dele é a família Bolsonaro. Né? E aí tenta se posicionar de maneira... inclusive, inicialmente dizia que o PSD não era nem centro, nem direita, nem esquerda. Acho que é um partido ambíguo, que tinha dois candidatos a presidente agora, por exemplo, que são muito diferentes. Um, o Eduardo Leite, que é um, vamos dizer assim, um tucano antigo, né? Um cara de centro, e o Caiado, que é um esperança, que é talvez uma cara da direita tradicional no Brasil.
Independente dessas duas opções, a gente tinha políticos do PSD do Nordeste avisando que em qualquer hipótese estariam com Lula e do Sul dizendo que estariam com Bolsonaro.
Na verdade, o Kassab montou uma arca, né, assim, sem nenhuma coluna vertebral político-ideológica. Né? Vamos dizer assim, é uma reedição do velho MDB, que também era um pouco isso, o MDB mais recente. Né? É um agregado de interesses regionais, né, que busca ocupar espaços no plano federal. É isso que é o PSD. Por isso ele veio. Por que a Lisiane Lins veio para o PT?
Gama.
Lisiane Gama, do Maranhão, senadora, foi para o PT? Por causa do Caiado. Falou, não dá. Um candidato, né? Um partido que se quer posicionar o centro, lança o candidato a presidente, que é a expressão da direita brasileira.
Né? Então, né? A gente tocou na questão das federações, né, no início da nossa conversa, professor Ranulfo, e esse é um experimento relativamente recente, né, na cena nacional, inclusive como estratégia aí das legendas para driblar a cláusula, né, formar essas federações. O funcionamento delas até aqui, nesses primeiros anos, tem se mostrado eficaz para além dos objetivos meramente eleitorais? Que avaliação que o senhor faz delas?
Não, eu acho que ela só cumpre o objetivo eleitoral. Depois disso, os partidos continuam agindo como tal, não existe um comando. Em tese deveria existir, mas não existe um comando, né? E também seria muito otimismo nosso esperar que isso acontecesse, né? Você junta por uma questão eleitoral para passar a cláusula e depois os interesses são diferentes, as articulações regionais são diferentes. Então as federações não atuam de fato como um partido. São um artifício para ultrapassar a cláusula. E por quê? Porque nós acabou com as coligações. Antes você tinha coligações para deputado, para a Câmara dos Deputados. E aí a coligação somava o voto dos dois partidos, com isso você poderia superar a cláusula. Não tem coligação, tem federação. É a mesma coisa com outro nome.
Falando de uma federação importante, União Brasil e Republicanos, né? Desculpa, União Brasil
e Progressistas.
União Progressista, né? União Brasil e PP. O encolhimento do União Brasil, essa legenda que a gente já falou aqui, né, que deriva do que restou do antigo PFL, também chamou atenção nessa janela após ter tido saltos em um passado recente. É um exemplo de crescimento artificial que acaba não se sustentando, e por que isso acontece?
Não, sim, você pode ver que o próprio União e o Progressista, né, tem estratégias diferentes para essa eleição. O progressista pode, inclusive, discute-se a Tereza Cristina como vice. Né? O Ciro Nogueira é muito chegado. A União Brasil prefere se manter distante. O Caiado, que não é mais do União Brasil, mas o Caiado e o ACM Neto foram duas lideranças do União Brasil que trabalharam para criar uma alternativa que não fosse bolsonarista. Então, a própria federação é um ajuntamento muito sem forma, entende?
Acabou perdendo muita gente para o PL, né?
Acabou perdendo para o PL o pessoal. Mas aí que está, é porque o Flávio se mostra um candidato competitivo. O União Brasil não tem rumo. Né? Tem muita crítica ao Rueda, tal, que vem do PSL. Né? O Rueda é um político inexpressivo, vem do PSL. Então você pega quem tem tradição na direita brasileira, isso é muito conflitante. Quem você está num partido que não, parece não ter rumo, que não tem consistência, vai para o PL. O PL tem candidato, o PL tem direção.
Tem puxador de voto.
Tem puxador de voto. É isso. Para a sobrevivência do deputado de direita, é melhor ele estar no PL do que estar no União Brasil. Agora, dizem lideranças do União Brasil, consideram que o União Brasil fica mais consistente com a saída dos deputados mais próximos do Bolsonaro. a ver.
É, vamos ver os próximos movimentos. Aproveitar a presença do senhor aqui, professor, para a gente falar um pouco dos quadros que se desenham para a disputa presidencial e aqui em Minas Gerais também. Primeiro, a presidencial. Diante da polarização que as pesquisas atuais mostram aí de diversos institutos entre Lula e Flávio Bolsonaro, ainda há espaço para alguma terceira via emergir de forma competitiva?
Acho muito pouco provável. Quem teria cara de terceira via seria o Eduardo Leite, né? Porque justamente seria um candidato. O Caiado não é nunca uma terceira via. Ele vai ter que disputar voto com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro. E ele, ao mesmo tempo, ele diz que é a favor do indulto do pai do Flávio Bolsonaro.
Foi, inclusive, o primeiro ato que ele
foi o primeiro, diz que é a primeira coisa que ele vai fazer, né? Então assim, ele vai crescer onde? Né? Se ele já se coloca diretamente de um dos lados da polarização. O Zema é a mesma coisa, o Zema tem muito menos chance ainda. Né? Também se coloca imediatamente de um dos lados da polarização.
Pelo novo, né?
O Eduardo Leite foi o único dos três candidatos que o PSD tinha que não se comprometeu com o indulto do Jair Bolsonaro. Porque aí é outro perfil. Ele seria, mas ele não tem apoio no PSD. Ele não tem articulação para se lançar presidente.
Acabou ficando no governo gaúcho. Acabou ficando no governo gaúcho.
Então, acho que terceira via, nesse quadro, não existe. Agora, o quadro no primeiro turno é bom para o Flávio Bolsonaro, por quê? Porque se você tiver debate, você vai ter Zema, Caiado e Flávio num trio para atacar o Lula. Né? O Lula vai ter que ser muito esperto para se safar nesse debate. Segundo turno é outra coisa. Mas os debates do primeiro turno, você vai ter uma bateria da direita contra o Lula. Vai ser dobradinho, não tem menor dúvida. Um vai levantar a bola para o outro.
A gente sabe, né, que a política no Brasil, às vezes, muda muito rapidamente, né, com a sucessão de fatos. Mas no cenário de hoje, o que se desenha é uma nova disputa muito acirrada?
Muitíssimo. Eu acho que vai ser taco a taco. Não tem, vai ser muito semelhante a 2022, quer dizer, não tão, porque em 2022 o Bolsonaro estava muito fraco e foi crescendo até o final. Agora o Flávio começa forte, o Flávio Bolsonaro, a rejeição dos dois é muito semelhante, então é uma eleição difícil. Eu acho que o Lula tem duas vantagens, né? Ele está no governo, diferente de 2022, quando quem estava no governo era a família Bolsonaro, agora é o Lula que está no governo. E outra coisa é que o Flávio Bolsonaro nunca enfrentou uma eleição majoritária. Ele foi eleito senador, mas foi eleito na esteira do pai. Não precisou fazer campanha. Ele não sabe o que é uma campanha majoritária. E se tem uma coisa que o Lula sabe, é o que é uma campanha majoritária. Né? Campanha conta. Campanha conta. Então, isso, acho que isso pesa a favor do Lula. Agora, independentemente disso, o Lula, o governo não está bem avaliado, existe uma rejeição forte ao Lula. Então, isso tudo leva a crer numa eleição muito disputada e que vai ser definida ali por 1%, 2%, 3% dos votos, não mais que isso.
Em uma campanha majoritária que disputou lá no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro teve até um episódio que ficou muito emblemático, que ele chegou a desmaiar no debate. Minas Gerais, o quadro da sucessão permanece com indefinições de candidaturas nos campos da direita e da centro-esquerda, sem palanques fechados para os presidenciáveis. Qual a importância do Estado, professor, para o jogo nacional e o que pode ser determinante nos próximos movimentos dos partidos por aqui?
Olha, aqui eu boto aqui, diz a lenda que quem perde Minas perde o Brasil, né? Isso, por enquanto, isso corresponde à realidade. Talvez porque Minas seja o microcosmo do Brasil, tem uma explicação, pode ser.
Sempre bate ali.
Então é fundamental. Eu acho que para o Lula, o decisivo é a confirmação do candidato do Rodrigo Pacheco, que eu acho que é um candidato competitivo. O perfil do Rodrigo Pacheco, um político já com uma experiência boa.
Ainda não anunciou oficialmente,
não anunciou, mas a mudança dele para o PSB, né? E o próprio quadro de indefinição na direita é, acho que abre uma boa perspectiva. Em definição, por quê? Você tem o Simões, você tem o Cleitinho, o PL não sabe para onde é que vai, quer dizer, tem uma indefinição na direita. Então, a coisa não está assim. Ah, já vi pesquisas que dão o Cleitinho e o Pacheco um empate técnico.
Cleitinho é um personagem bem peculiar. Como é que o senhor enxerga ele?
Eu gostaria de ver ele em campanha. O que, que ele vai propor para o Estado? Porque eu acho que é um candidato peculiar, que tem uma projeção, mas eu acho que se você quiser apostar num candidato capaz de propor alguma coisa, de formular um plano, né, e de se apresentar como um candidato entre Pacheco e Cleitinho, pago para ver, né, o que, que o Cleitinho teria a dizer para o Estado, como formulação política. Né? Porque nunca falou nada sobre isso. Né? O que eu mais lembro do Cleitinho, do senador Cleitinho, ele propondo que é para evitar um pedágio, os motoristas passassem por um atalho de terra. Né? O que não é bem uma coisa que um candidato a governador deva propor.
Muita coisa para acontecer, professor, né? Tanto no Brasil e em Minas Gerais nos próximos meses, nessas articulações políticas. Vai ser um ano de muito trabalho para a gente aqui. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades.
Sim, estou à disposição. Vamos esperar que a gente tenha uma boa eleição. Vai ser um ano quente.
Eu conversei com o Carlos Ranulfo, cientista político, que é referência em análises do sistema partidário brasileiro. Falamos sobre o quadro de forças no Brasil após a janela para trocas de filiações e de como a cláusula de barreira afetará estratégias de legendas e federações nas eleições de outubro. E mais notícias do conflito no Oriente Médio. Nesta terça-feira, Israel voltou a atacar o Líbano. Em retaliação, o Irã fechou novamente o Estreito de Hormuz e ameaça romper o cessar-fogo. O ataque israelense atingiu áreas densamente povoadas e deixou centenas de vítimas entre mortos e feridos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.